Bom, boa tarde. Boa tarde. Bom, queria inicialmente cumprimentar o querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva e agradecer por todo o trabalho e a dedicação de colocar como prioridade nesse país a educação. Muito obrigado, presidente. Cumprimentar a primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva, e pedir uma salva de palmas a todas as mulheres aqui presentes. Cumprimentar os governadores aqui presentes, governador do estado do Ceará, Elmano de Freitas, governador do estado do Piauí, Rafael Fonteles, e a governadora do estado do Pernambuco, Raquel Lira, e agradecer, em nome de quem eu cumprimento, todos os gestores aqui presentes. Queria cumprimentar também aqui toda a equipe do Ministério da Educação, em nome do secretário executivo Leonardo Barchini e toda a equipe do Ministério. Cumprimentar também o presidente do CONSED, presidente, que é o Conselho Nacional de Secretários da Educação, em nome do secretário Zezinho de Sobral, lá de Sergipe, em nome dele, todos os secretários estaduais da educação aqui presentes. Cumprimentar também o Luiz Miguel, em nome de todos, ele que representa o presidente da União dos Dirigentes Municipais da Educação, DIME. Em nome dele, eu queria cumprimentar todos os secretários e secretárias da Educação aqui presentes. Cumprimentar a nossa querida secretária da Educação do Estado de Goiás, aqui representando o governador Caiado, Fátima Gavioli. Cumprimentar o presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, José Geraldo Ticianelli. Cumprimentar o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação das Capitais, Renan Ferreirinha, aqui presente. Cumprimentar aqui o presidente do FONSED, o Felipe Michel. E cumprimentar aqui, estou procurando aqui o nome dos nossos alunos e professores aqui, não estou encontrando. Bom, Fernanda, prefeitos. Não está. Bom, e queria cumprimentar, pedindo a salva de palma a todos os professores, professoras e estudantes desse país, em nome dos professores e estudantes aqui presentes. Presidente, quando o presidente, aqui o Salão Nobre, presidente, está lotado, e está praticamente lotado o Salão Oeste aqui do Palácio. E quando o presidente me convidou para assumir o Ministério da Educação, cumprimentar todos os parlamentares aqui presentes, secretários, ministra Luciana, presidente da superintendente da Receita Federal, enfim. Mas quando o presidente me convidou, ele colocou claro, o MEC tem um papel de olhar da creche à pós-graduação. E se teve um presidente na história desse país que deu a oportunidade a um filho de um trabalhador de ter acesso à universidade, da universidade virar a cara do Brasil, foi o presidente Lula. Com a lei de cotas, né, com a criação de programas como o ProUni, como o FIES, enfim, foi quem mais expandiu as universidades, institutos federais em todo o Brasil. Mas o presidente colocou que um dos maiores desafios do Brasil estava na educação básica. E eu vou dar um dado recente, apesar de a gente ter melhorado, o último censo do IBGE, presidente, mostrou que 66 milhões de brasileiros, vejam bem, 66 milhões não concluíram o ensino básico nesse país. Quase um terço da população não concluiu o ensino básico nesse Brasil. Mas um desafio, eu acho que o mínimo que uma nação tem que garantir a seus filhos é a conclusão do ensino básico. E a partir daí, ele poder tomar a decisão de ir para o mercado de trabalho, de ir para a universidade, de ir para o ensino técnico, mas o mínimo é garantir, porque isso tem um efeito forte na questão social de um país e na própria economia, na qualidade da formação, na mão de obra, trabalho nesse país. Então, A partir daí, nós temos construído, e aqui eu faço questão de dizer com os estados, com os municípios, porque nós não acreditamos em nenhuma política pública que seja de cima para baixo, e o papel do MEC é um papel de coordenador, de indutor, de maestro da política, de indutor financeiro e tecnicamente das políticas nacionais, mas elas precisam ser construídas com os entes federados, com os estados, com os municípios, com o chão da escola, ouvindo professores, ouvindo gestores e ouvindo estudantes. Então, todas as políticas que têm procurado fortalecer da educação básica brasileira têm sido ouvindo o CONSED, a UNDIME, o Fórum de Governadores, o Fórum de Prefeitos. E é por isso que nós criamos, sob a liderança e orientação do presidente, o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, de garantir que as nossas crianças sejam alfabetizadas na idade certa, porque quando isso não acontece, compromete todos os anos da educação básica. Foi por isso que nós criamos a lei que garante a escola de tempo integral, e a nossa meta tem sido ousada, presidente, 1 milhão de novas matrículas todo ano, né, na educação básica brasileira, e é o município, é o estado que define, né, onde é essa matrícula. É quando a gente criou o programa Pé de Meia, porque é outro dado que todos nós brasileiros temos que nos indignar. Imaginar que nós tínhamos 480 mil jovens da escola pública do ensino médio abandonando a escola por ano. E a grande maioria o abandona se deve à questão financeira. Tem outros motivos. Nós estamos concluindo uma pesquisa agora, presidente, mas quero dizer que nós estamos reduzindo pela metade a evasão escolar, o abandono escolar, esse ano de 2024, os dados vamos apresentar em breve, e garantimos que a grande maioria dos alunos inscritos no terceiro ano do ensino médio fizesse o Enem, se inscrevesse por Enem. Então, dizer para o povo, para essa nação, que a política do Pé de Meia, ela é complementar outras políticas, mas dizer que nós não queremos nenhum aluno fora da escola pública desse país e a garantia de todos os jovens do ensino médio brasileiro. Retomamos a importância do Enem. Agora, o presidente vai regulamentar por decreto a lei do PROPAG, que parte do juro da dívida pública dos estados brasileiros possam ser revertidos para a educação, e nós estamos focando na ampliação do ensino técnico brasileiro, quando ele também anuncia 100 novos institutos federais que nós estamos ampliando. Mas, presidente, eu queria saudar aqui a Denise, que é diretora da Escola Municipal Espanha, no Rio de Janeiro. Uma salva de palmas para ela, em nome de toda a diretora de escola. Queria cumprimentar a professora do Centro de Ensino de Tempo Integral de Guaribas, do Piauí, Amanda Souza Santos, em nome de todos os professores e professoras, e a aluna e o aluno, a aluna Gabriele Freitas e Teilã Maciel, em nome de todos os alunos aqui presentes, uma salva de palmas para os nossos alunos e dos agraciados. Mas eu tinha em mente criar um reconhecimento, criar um prêmio no Ministério, um prêmio, todo canto tem prêmio, né? A gente premia o cinema, premia o jornalismo, premia. Então, por que não criarmos um prêmio para reconhecer os esforços das redes de educação básica desse país? E aí surgiu essa ideia, e conversamos com o DIME, conversamos com o CONSED, com os órgãos do próprio Ministério da Educação, e surgiu a ideia de criar esse prêmio. E o que é que nós iríamos premiar? Primeiro, as categorias que eu vou apresentar aqui, por isso que a minha fala é um pouquinho mais longa, mas também o que premiar. E eu, coincidentemente, estava tendo uma exposição de um artista aqui em Brasília, no Centro Cultural do Banco do Brasil, do Flávio Cerqueira. É um artista paulista, já tem 30 anos. E a primeira coisa que eu vi quando eu fui visitar essa exposição, primeira-dama, foi um texto que ele fala como a educação transformou a vida dele. Ele é uma pessoa da periferia, perdeu o pai muito novo, a mãe doméstica, e ele disse, ele tem um texto, uma parte do texto lá na entrada, eu convido a todos que puderem conhecer a exposição, ele disse que nascia uma família de poucas posses materiais. Segundo a minha mãe, o conhecimento seria o bem mais precioso que eu poderia conquistar em vida. E, ao contrário dos bens materiais, ele jamais seria roubado. Eu queria que ele se levantasse aqui. O Flávio, ele está aqui, o Flávio, uma salva de palmas para ele. Presidente, aqui ao lado de, aqui ao seu lado, tem uma das esculturas, primeira dama, aqui perto da bandeira, que estava na exposição e ele fez questão de trazer hoje, só para esse momento hoje, porque ele se inspirou no troféu que vai ser entregue aos premiados, ele se inspirou nessa obra toda de bronze que é feita, é uma escultura em escala humana, intitulada, o título dessa escultura é No Meu Céu Ainda Brilham Estrelas. E foi produzida em 2023, que retrata uma jovem negra apontando um livro para o alto em busca dos seus sonhos, como em um céu estrelado. E ele se baseou, o troféu que todos vocês premiados vão receber hoje, se baseia nessa obra de arte. Tanto mais uma vez, eu queria agradecer ao Flávio e pedir uma salva de palmas para ele por essa iniciativa. E aí, presidente, eu vou rapidamente mostrar, esse é o primeiro ano dessa edição, porque a ideia é ter esse prêmio todo ano, mas eu vou rapidamente mostrar aqui, pode passar quem for passando aí, um pouco dos objetivos, que é reconhecimento e valorização das redes, dos profissionais, dos gestores da educação. Lembramos aqui o esforço do que são os professores, é por isso que o presidente Lula criou o programa Mais Professores desse país. É que, mais uma vez, eu quero pedir uma salva de palmas a todos os professores e professoras desse país, que estão todos os dias no chão de sala de aula. Incentivar e alcançar os bons resultados educacionais desse país, principalmente sob um contexto de vulnerabilidade econômica, a gente leva em consideração isso, e, claro, articular as metas do Plano Nacional de Educação. É uma forma de mobilizar a comunidade. Eu sei que todo estado hoje já tem sua premiação, os municípios têm a sua premiação. É uma forma de movimentar, de mobilizar toda a comunidade educacional desse país. E reconhecer redes e escolas públicas em contexto de alta vulnerabilidade, porque às vezes é fácil você melhorar a qualidade quando um município ou estado é mais rico, e às vezes é mais difícil você melhorar quando um município ou estado é mais pobre. Então, como conseguir promover esses avanços consistentes na aprendizagem entre pretos e brancos, porque há uma desigualdade muito forte educacional entre alunos pretos e alunos brancos na escola brasileira, tanto contribuindo para a redução das desigualdades raciais no acesso, à permanência e o desempenho escolar no nosso país. Bom, os critérios de elegibilidade, presidente, foram critérios ser da rede pública e com acesso universal, sem fazer seleção para o ingresso na escola, porque ainda tem escola que faz seleção para o ingresso, e aí você melhora, e aí deixa os que não são melhores para trás, nós não queremos. Então, um dos critérios foi ter acesso universal, estar vinculado a uma secretaria municipal ou estadual, ter baixo índice de nível socioeconômico das escolas brasileiras, também um dos critérios de elegibilidade, apresentar um percentual, presidente, de preenchimento de informações da raça, cor, do censo escolar, acima de 90%. Em 2003, o presidente sancionou a lei 10.639, que obriga as escolas brasileiras a implementar nos seus currículos a cultura e a história afro-brasileira nas escolas brasileiras como uma forma de combate ao racismo nesse país. E, ano passado, nós regulamentamos esse decreto. Depois de quase mais de 20 anos, é difícil a implementação dessa lei. Portanto, nós estabelecemos, presidente, ano passado, a adesão de todos os estados e municípios do Brasil a essa política. Portanto, também é uma elegibilidade para participar desse prêmio. As bases utilizadas são dados objetivos, dados do censo escolar, dados do Enem, dados do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada e Alfabetização, e leva em consideração o nível socioeconômico das escolas brasileiras. Portanto, reconhecer esses avanços da escola pública e também reafirmar o sentido da promoção da equidade. O presidente sempre me diz uma coisa, não deixar ninguém para trás. O Brasil é um país desigual. A realidade da região norte do país é diferente da região sul do país, é diferente do sudeste. Por isso, presidente, que a premiação aqui é por região também, para estimular e reconhecer o esforço de cada região. Melhorar os avanços da educação é garantir também soberania nacional, que é um tema que nós estamos hoje discutindo muito a importância da independência, da pátria, da soberania nacional, portanto, soberania nacional para o conhecimento, promoção de igualdades e também oportunidades educacionais e equidade. Bom, também levamos em considerações fatores, presidente, de equidade racial e nível socioeconômico na nossa... Passei demais aqui. No nosso prêmio. Então, como eu falei, apresentar um percentual de preenchimento das informações acima de 90%, considerando os índices de níveis socioeconômicos, que são níveis dados a cada 2 anos pelo INEP, que é um órgão vinculado ao MEC, e acesso com qualidade e equidade entre brancos e pretos e negros, pretos e pardos, em 4 das 8 categorias que nós vamos aqui apresentar nesse momento. Então, as 8 categorias foram educação infantil, creches, alfabetização, anos iniciais, anos finais do ensino fundamental, ensino médio, Enem, educação em tempo integral e educação profissionalizante. Bom, educação infantil é a maior taxa de cobertura de alunos em creche, proporcional ao número de alunos do município para a população nessa faixa etária no município. Portanto, esse é o critério, inclusive com o critério de desempate, que é o desempate é o número de maior de matrículas em creche da rede municipal. Quem ganha esse prêmio são os diretores de escolas, 5 municípios, um por cada região. Então, o presidente vai entregar aqui, presidente, a cada região do Brasil, os municípios que melhor têm taxa de cobertura de creches no país. Essa é a primeira. O segundo é a alfabetização. Lembrando também que nós criamos o selo Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que o presidente entregou no início deste ano para reconhecer os esforços das redes municipais e estaduais. Mas aqui nós estamos considerando os melhores resultados da escola, uma por cada região, entregue também aos diretores. Os melhores resultados da rede, dos melhores municípios, de um por cada região, e aqui entregue ao gestor municipal. E também o esforço do melhor estado como resultado maior dessa integração do regime de colaboração. É o regime de colaboração entre o governo do estado e os municípios, tanto recebe aqui também um governador em nome do estado. Depois, os anos iniciais são também os melhores resultados das escolas, recebe também por escola, cada diretor, uma por região, recebe os prefeitos pela rede, uma por cada região, e recebe o governador também pelo esforço do estado da parceria das redes. Da mesma forma, os anos finais, recebe também escola, gestor e estado. O ensino médio é outra categoria, recebe uma escola por cada região, e recebe o diretor e recebe também o governador, pelo resultado nacional da educação. Bom, todos os resultados, vou terminar aqui. O Enem, quem recebe o Enem? Os melhores estudantes, 2 por cada estado brasileiro, vai receber aqui hoje um reconhecimento das mãos do presidente. E também o estado que fez o maior número de inscrições que fizeram prova do Enem, do terceiro ano do ensino médio, recebe, é uma forma de estimular os estados a matricularem os seus alunos do terceiro ano para fazerem a prova do Enem. Portanto, recebe aqui o Enem e recebe também a escola da educação em tempo integral. Da pré-escola recebe as redes municipais, um por região, dos anos iniciais também, um por cada região, dos anos finais, e recebe um estado pelo avanço, pelo maior número de alunos matriculados em tempo integral da rede. O ensino médio geralmente é a rede que é gerenciada pelo estado, que vai receber esse prêmio. Recebe também, que é uma das ações de estímulo do presidente Lula, é ampliar as nossas matrículas no ensino técnico, no ensino médio. Portanto, recebe aqui o estado nacionalmente que tem o maior número de matrícula do ensino médio, ensino técnico profissionalizante, portanto, também. E são 62 prêmios para estados, municípios, escolas, e além de receber o troféu O estado que recebeu o prêmio recebe R$500 mil por prêmio, o prêmio do município é R$300 mil e da escola recebe R$100 mil. Como é que ela recebe isso? A escola, a gente encaminha o dinheiro via o PDDE, que é o programa Dinheiro Direto na Escola, já recebe direto, e a escola vai definir em que é que ela quer investir, com tanto que seja na educação, e os estados e municípios, através do PAR, apresentam o plano para utilizar os recursos junto ao Ministério da Educação. E 54 prêmios para os estudantes, que vão receber aqui uma medalha e vão receber um celular e um tablet doado pela Receita Federal. E aqui eu queria, o superintendente está aqui da Receita Federal, ele viria, mas eu quero agradecer, presidente da Receita Federal, que a apreensão de tablets e telefones celulares, eles doaram para que a gente pudesse entregar a esses alunos que já concluíram o Enem e que agora estão ingressando na universidade, nas universidades brasileiras. Dizer que todos a seleção dessas escolas, dessas redes, dos municípios, dos estados, foram feitas uma publicação dos critérios em edital pelo Ministério da Educação e todos são indicadores objetivos, presidente, pelo censo escolar, pelo Índice Nacional de Nível de Socioeconômico do Brasil, que a cada 2 anos nós publicamos, pelos indicadores, então são todos indicadores objetivos, inclusive indicadores de quando tem empate para decidir a solução do empate. Então, são todos indicadores formados por uma comissão dos órgãos do Ministério da Educação para definir a premiação de todos vocês. Então, eu queria encerrar, presidente, dizendo que a educação, ela transforma vidas, como foi o fato aqui, o caso do Flávio, e o mínimo que um país pode garantir é a oportunidade às pessoas. É oportunidade para uma criança, é oportunidade para um jovem, e a única forma que a gente tem de dar oportunidade para as pessoas de uma nação, não tem outro caminho, é através da educação. Ela garante oportunidade para todos, seja pobre, seja quem nasce numa periferia, seja quem nasce num bairro rico de uma capital, é apenas a educação e a gente precisa dar oportunidade para essas pessoas. Então, o nosso objetivo aqui hoje não é promover a competição, é reconhecer os esforços de todas as redes de educação básica desse país, porque a gente precisa melhorar a qualidade. É aquele velho tripé, garantir acesso a todos, e o Brasil quase que está universalizando o acesso, garantir qualidade da aprendizagem, isso é fundamental, não adianta também o aluno chegar no quinto, no sétimo, no oito, no nono ano, sem saber matemática, sem saber ler e escrever, garantir permanência. Por isso tem uma boa escola, escola de tempo integral, o pé de meia, o PAC agora com as obras de tempo integral e de creche, e garantir tudo isso com equidade e inclusão, sem deixar ninguém para trás em todas as regiões desse país. Portanto, presidente Lula, parabéns, muito obrigado, e eu quero encerrar aqui dizendo que Deus abençoe a todos que fazem a educação brasileira. Esse é um esforço coletivo, independente de questão política, partidária, aqui, independente de quem é o partido do prefeito ou do governador. Esse é um governo republicano. E eu encerro pedindo uma forte salva de palmas a todos os premiados, primeiramente. Parabéns a cada um de vocês que hoje estão, muitos, presidente, estão vindo aqui em Brasília pela primeira vez. Muitos estão conhecendo Brasília pela primeira vez, conhecendo o Palácio pela primeira vez, conhecendo Brasília pela primeira vez. Mas queria pedir aqui, para encerrar, uma salva de palmas a todas as redes de educação básica desse país, que estão todos os dias, professores, estudantes, coordenadores, diretores, prefeitos, secretários, construindo o futuro desse país. Uma salva de palmas e viva o prêmio!